Primeira reunião ordinária, 6 de fevereiro de 2024.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Olívia Teodoro dos Santos, Júnior Aparecido de Oliveira,
presente.
Jonathan Aparecido Mesquita, Célio Reis dos Santos, presente. Antônio Nazaré de Oliveira,
presente.
Edilson Firmino de Souza,
presente.
Luiz Rogério Vilas Boas, presente. Elton Henrique de Lima,
presente.
Emerson Nonato Silva,
presente.
Comunico ao senhor presidente que todos estão presentes.
Obrigado, vereador Célio. Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados em expediente, em relação às proposições, a indicação número 1/2024, substituído pelo vereador Júnior Aparecido de Oliveira, solicitando expediente para o prefeito, solicitando que seja determinada a secretaria responsável que proceda à poda de árvores e reparos no leito da estrada que liga as comunidades rurais do Imbezal à Boca da Mata, desde que se encontra precária para tráfego de veículos e os galhos das árvores estão atrapalhando a passagem de veículos maiores. Indicação número 2, também do vereador Júnior Aparecido de Oliveira, solicitando expediente ao senhor prefeito, solicitando que seja determinada a secretaria responsável que proceda a reparos nos leitos das estradas das comunidades rurais de Contendas, Córrego do Paiol, Barreiro, Tanque e adjacências, tendo em vista que são precárias, o que dificulta o tráfego de veículos nas localidades, prejudicando assim os moradores e visitantes. Indicação número 3, também do vereador Júnior Aparecido de Oliveira, solicitando encaminhado o expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada a secretaria responsável que proceda à limpeza do lote atrás do prédio da creche Labib Goeli Mendonça, no Jardim Planalto, como meio de evitar a propagação de insetos, notadamente os transmissores da dengue e chikungunya, e animais peçonhentos que podem invadir a referida creche e atacar as crianças. Indicação número 4, vereador Júnior Aparecido de Oliveira, encaminhando a gente para o seu prefeito, solicitando que seja determinada a secretaria responsável que proceda à instalação de uma luminária num poste localizado ao lado do sítio São Judas Tadeu, às margens da linha férrea da VLI, nas proximidades do terreno dos familiares do senhor Quinzinho, como meio de iluminar e proporcionar conforto e segurança aos moradores adjacentes e transeuntes. Indicação número 5, do vereador Júnior Aparecido de Oliveira e vereadora Olívia Teodoro dos Santos, encaminhando-se a gente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada a Secretaria de Educação que proceda, no mais breve espaço de tempo possível, a instalação de cortinas nas janelas das salas de aula da Escola Municipal Padre Emílio Luiz Lunks, bem como pintura interna e externa, e ainda melhorias do piso do prédio do referido educandário. Indicação número 6, subscrita pelo vereador Antônio Nazaré de Oliveira. Solicitando encaminhar o expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada a secretaria responsável que adote as devidas providências para proceder melhorias no cruzamento da rua Vigilato Vilas Boas com a rua Comissário Vilas Boas, tendo em vista que muitas carretas e caminhões que vêm de Lavras, ao fazer a conversão à esquerda para adentrar na rua Comissário Vilas Boas, sobem no passeio e passam muito perto das casas próximas ao cruzamento. Sendo assim, melhorias se fazem necessárias para evitar que acidentes aconteçam. Indicação número 7, também do vereador Antônio Nazaré de Oliveira, encaminhando o pedido ao prefeito, solicitando que seja determinada a secretaria responsável que proceda à instalação de quebra-molas na rua projetada, que se inicia no bairro da Leninha, no bairro da Serra, se estendendo até o local onde serão construídas as casas do programa Minha Casa Nova Jaci, tendo em vista que muitos motoristas estão trafegando em alta velocidade, colocando em risco a segurança dos moradores e demais pessoas que utilizam a citada via. Indicação número 8, subscrito pelo vereador Júnior Aparecido de Oliveira. Subito à aprovação dos novos pares, nos termos do artigo 103 do regimento interno desta Câmara, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada a secretaria responsável que proceda a designação de um servidor para organizar o embarque e desembarque de alunos, em especial da Escola Municipal Padre Emílio Luiz Lunks, como um meio de evitar maiores problemas. Trata-se de uma via com grande fluxo de tráfego, sendo que muitos pais transportam seus filhos em veículos próprios e estacionam nos locais reservados ao ônibus e vans escolares, que, por sua vez, param no meio da via e, juntando-se ao tráfego de outros veículos, provocam congestionamento e riscos de acidentes. Sendo assim, faz necessário a adoção de medidas para organizar a entrada e saída dos alunos de modo a não prejudicar nenhuma das partes. Indicação número 9, subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita. É, encaminhando presidente ao prefeito, solicitando que seja determinado para a secretaria responsável que proceda, no mais breve espaço de tempo possível, a limpeza de todos os lotes de terrenos da prefeitura e que também seja procedida a notificação dos proprietários de lotes de terrenos que estão sujos para que façam a limpeza de seus lotes. Tais limpezas se fazem necessárias para evitar a proliferação de insetos, em especial dos transmissores da dengue e chikungunya, e ainda a proliferação de animais roedores e peçonhentos. Indicação número 10, também do vereador Jonathan Aparecido Mesquita. Encaminhar expediente para o seu prefeito, solicitando que o mesmo notifique a Copasa pelos serviços de má qualidade que vem prestando em nossa cidade e ainda, como foi feito pela Câmara, que apresente uma denúncia contra a referida concessionária do Ministério Público e demais órgãos competentes, tendo em vista as constantes reclamações feitas pela população. Indicação número 11, também do vereador Jonathan Aparecido Mesquita, encaminhando expediente para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, solicitando que sejam aceitas as doações de um empresário que se dispôs a fornecer materiais para a confecção de lixeiras para instalação em vários pontos de nossa cidade, o que muito ajudará no serviço de limpeza nas vias e espaços públicos, sendo que em outras cidades foi feito dessa maneira e ficou muito bom. E o requerimento número 3, subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita, que seja enviado expediente para o senhor prefeito, requisitando informações sobre o motivo pelo qual ainda não foi assinado o contrato de fomento visando a liberação de recursos à equipe do Ijaci Futebol Clube, tendo em vista que as prestações de contas estão em dia e a equipe vem executando um belo trabalho social. Em relação aos projetos em pauta, todos que estão aí na pauta dos vereadores, é para leitura e envio às comissões permanentes. O projeto de lei número 1, 2024, que dispõe sobre normas acerca da prestação de serviços funerários e administração do cemitério municipal atual e do novo cemitério municipal de Jaci e das outras providências. Número 2, 2024, que autoriza o município a efetuar repasse financeiro para a Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a PAI, de Jaci e das outras providências. Número 3, 2024, que institui oficialmente o hino das escolas municipais de Jaci, de autoria do vereador Corguinho. Número 4, 2024, que institui o programa municipal Ijaci, quem ama, cuida e das outras providências, de autoria dos vereadores Olívia e Júnior. E o projeto de resolução número 2, 2024, que dispõe sobre a implementação do sistema de rastreamento em veículos do Legislativo Municipal de Jaci, de autoria do vereador Corguinho. Eu sou, senhor presidente, os projetos em pauta e proposições.
Obrigado, Renê. Boa noite aos cidadãos e jacienses. Boa noite à mesa diretora, na pessoa do vice-presidente Rogério Tungas e o nosso secretário Célio. Boa noite, senhora vereadora Olívia, aos demais vereadores, Banana, Elton, Corguinho, Jonathan e Nico. Boa noite, doutor Lauro, as Corguetes e os servidores dessa casa. Com sentimento de muita alegria e responsabilidade que abro o ano letivo da Câmara Municipal de Jaci. Com muito orgulho que eu tenho, eu tenho um orgulho muito grande de estar na frente dessa casa, onde é tomada decisões importantes para a nossa cidade. Nessa casa foram aprovados diversos projetos de leis bons para a nossa população. Nessa casa também é evidente a democracia, vendo que os pares sempre divergem em alguns determinados assuntos e eu, como presidente, sempre ouvi todos os pares. Peço a opinião de todos e espero que, nesse ano, podemos continuar no mesmo ritmo. Então, nesses debates, renderam discursos sobre as mais variadas matérias e, quando não beneficiaram a população, nós votamos contra e as matérias, e algumas nem vieram para essa casa. Sendo assim, as demais, de comum acordo com os vereadores ou com a sua maioria, foram aprovados, tendo em vista que cada um tem a consciência do seu voto, tem a sua opinião, tem os seus dizeres e a sua forma de falar, né, a sua alocução. Para quem, né, fez o ano passado, como a vereadora Olívia, nos dois primeiros biênios desse mandato, este ano não será diferente. Vamos fiscalizar, oficiar, requerer, indicar e modificar tudo aquilo que a democracia e as prerrogativas nos conferem. Quero também lembrar que o legislativo não serve apenas para aprovar projetos. Não é isso que a população de Jaci espera. Não fomos eleitos para isso. Temos que ser mais ouvidos pelo executivo. O orçamento votado por essa casa pertence ao povo jaciense, no qual tem que voltar em benefício para o povo. Esse orçamento tem que ser gasto com sabedoria e não com entraves burocráticos impostos por quem está planejando, mas não conhece algumas realidades do nosso município, as quais só sabe quem saiu para pedir votos e está de frente a frente com a população, ouvindo suas demandas. Quando pedir que esse ano possamos ser mais ouvidos, quero pedir, né, para sermos mais ouvidos, para que o desenvolvimento socioeconômico da nossa cidade prospere ainda mais. Espero que os poderes possam se respeitar e trabalhar de forma harmônica, a fim de melhorar a nossa cidade, sem pensar na política de outubro. Por fim, quero agradecer a todos os parlamentares pelos trabalhos de 2023. E quero agradecer também aos nossos servidores pelo brilhante trabalho que foi nos concedido também no ano passado. E que esse ano, tenho certeza absoluta, que não será diferente também. Obrigado à população que muito contribui com suas demandas e me coloco à disposição para tudo que for possível e estiver ao nosso alcance. No mais, quero desejar o meu boa noite a todos e declaro aberto, em nome de Deus, o ano legislativo de 2024. Muito obrigado, senhores vereadores, que Deus abençoe e ilumine a mente de cada um de vocês, que nós possamos realmente tomar decisões, né, importantes e sábias, que vai alavancar o nosso município e que a gente possa deixar, né, o ego de lado e olhar com um olhar mais humano para todos os projetos e demandas que chegarem nessa casa. Meu muito obrigado e meu boa noite. Deus abençoe a todos. E passo a palavra franca para os senhores vereadores.
Vereador Célio Reis. Boa noite, senhor presidente.
Boa noite,
Célio. Boa noite, colegas de cadeira, doutor Lauro, servidores dessa casa, as Corguetes, o pessoal das redes sociais aí, né? Agora acho que está saindo limpinho no YouTube, né, parece? Senhor presidente, eu gostaria só de comentar sobre o ofício que eu fiz hoje de manhã aí, em relação à prevenção da dengue, né? Nós estamos vendo aí em todos os jornais aí o crescimento da dengue, até mesmo fora da época, porque o pico é mais para frente, no final de fevereiro, março, para abril. E esse ano foi diferente, começou bem antes, e vem expandindo aí no Brasil inteiro. E nós aqui, graças a Deus, ainda está controlado, não estou vendo falar, alguém está de dengue, nem nada, mas pode chegar de repente, e quando chega, explode, não dá tempo mais de acudir, né? Então eu direcionei esse ofício ao executivo, saber dele. O que ele tem feito, se ele tem feito, se tem pensado alguma coisa em prevenção. E vou repetir também o que eu disse mais cedo no ofício, eu cheguei até a fazer um videozinho aí, acho que quase todo mundo viu. Nós cobramos muito o presidente, o governador, cobra isso, cobra aquilo, agora é às vezes nós, é às vezes a população fazer a sua parte. Porque o prefeito faz a parte dele, vai lá, faz o fumacê, trata da população lá e tudo, mas dentro das suas casas é você que tem que cuidar, hein? Ou é num cantinho, ou é daqui, ou é dali, é essas atitudes assim que vai prevenir. Porque sabemos que a vacina ainda não vai chegar para todos agora, pelo menos a princípio agora esse ano, acho que não vai chegar para todos, vai chegar num público aí, não sei se de 6 a 14, alguma coisa assim. Se alguém souber, pode até me corrigir, você sabe, Léo? Tá. Mas mesmo assim, não está achando a vacina nem particular mais agora, né? Então, pedir à população que se conscientize. Obrigado, Janine. Você não sabe falar o nome. Em relação a isso aí, porque eu peguei dengue. E Deus me livre, já teve um colega meu que disse que pegou outro tipo de doença aí, disse que a dengue acaba sendo a pior. E eu também, eu diria para vocês que não desejo nem para um cachorro, porque judia, viu? Senhor presidente, eu vi um pedido, acho que é do senhor, eu não reparei de quem foi o pedido, que melhorasse a finalização na Vigilância das Boas com o comissário José Luiz, tá?
Comissário,
né? Então, eu gostaria de chamar a atenção, já falei com o Toninho, em relação àquele quebra-mola do Sr. Geraldo ali próximo à churrascaria, ele sabe, né? Então, ali tem um ali, quebra-mola que o pessoal não respeita. O pessoal acha que ponta, ele é carro pequeno, moto, ônibus. Inclusive o prefeito viu outro dia passando um caminhão lá e ficou, que é isso? Falei, o quebra-mola aí não, ninguém respeita mais. Acelera lá em cima, perto do bartão, e desce ali abaixo ali com coisa que não tem... Não, ali, aquela rua ali, aquele cruzamento ali é bem, bem complicado. Pedi o Toninho que olhe com carinho que, no mais breve possível, que eu até sei ficar pedindo quebra-mola aqui, né? Mas que arrumasse quebra-mola, levantasse o quebra-mola lá e colocasse sinalização para não ter problema. Não, ele vai vir ele passar de uma vez lá, vai cair. As escolas, há muito tempo, já foi pedido acho que o vereador Elton na época fez, acho que eu fiz também, já pediu o guarda municipal, já pediu um monte de coisa para poder uma pessoa para ficar olhando as crianças na hora de entrar, na hora de sair. Mas nada foi feito. Andaram mexendo, mudando de portão ali, mas em relação ali não foi feito nada. Agora em relação àqueles carros que estão parados lá, eles fizeram uma faixa de área escolar lá, mas o pessoal vem e estaciona lá. Ontem eu vi um ônibus parar no meio da rua. Aí ele tem que parar no meio da rua, para as crianças descerem. As crianças descem no meio da rua, aquilo ali é um perigo. Desce uma criança ali, vem uma moto, passa no meio ali, porque tem gente sem noção, atropela uma criança que é lá, vai ficar pior, né? É, vamos pedir também a Polícia Militar para poder auxiliar, porque se a polícia está ali, se faz uma multa, a pessoa não põe o carro mais, porque muitas das vezes só resolve quando mexe no bolso da pessoa. Eu recebi hoje uma reclamação a respeito de fralda, eu acho que é assistência social, né? É a saúde? Então pediu o Rodolfo então, que eu olhe com carinho isso aí, porque essa senhora disse que está fazendo muita falta e ela faz uso, o familiar dela faz uso dessa fralda, e ela, segundo ela, falou que está em falta há algum tempo. Pediu o Rodolfo que eu olhe com carinho isso aí para a população aí. Por hora é só, senhor presidente. Eu agradeço a oportunidade. Uma boa noite a todos. Fique com Deus. Pode ficar à vontade, senhor presidente.
Eu vou, para não gastar mais tempo depois, eu vou usar o restante do tempo do Célio para falar sobre algumas indicações. Por exemplo, a poda das árvores e reparo nas estradas rurais. Realmente, tem alguns pontos que continuam críticos. A maioria, né, foi mexida, como o Nico e eu fomos fiscalizar de perto, ficou muito boa, mas não ouviram as nossas indicações, né? Então, mais uma vez, deu um problemão nas estradas rurais. Conversando com o secretário de obras, há dificuldade, né, de conversar com os proprietários do terreno, mas eu já me coloquei à disposição para ir falar com os proprietários, né, para intermediar a conversa, para eles entenderem de fato que há necessidade de fazer algumas bacias para a água não ficar empoçada na estrada. E também há necessidade de podar as árvores, porque tem lugar que tem muita sombra, e quando para a chuva e vem o sol, não consegue secar aquela parte da estrada. E também os galhos baixos estão danificando os caminhões que estão fazendo escoamento de leite, que é produção do nosso município. Então, o nosso município ele tem por obrigação zelar por isso, porque isso também traz imposto, né, arrecadação para o nosso município. Então, a gente tem que zelar também, porque senão as empresas, o Elton conhece muito de veículo a diesel e sabe o quanto é caro qualquer peça, qualquer manutenção que for dar em algum caminhão daquele lá. E ele é cheio daqueles reloginhos, como chama? Não é reloginho? Não, aqueles reloginhos lá, válvulas, cheio de válvulas. Então, essas válvulas são caras. Então, parando com alguns motoristas ali que trafegam ali naquela região com o caminhão, realmente eles falaram que está sendo quase impossível trafegar, principalmente ali para o lado do Imbezal, que ali as árvores estão baixas mesmo. Então, vamos olhar isso aí com mais atenção. A gente já tinha um contrato aí com uma empresa, né, que ia fazer a poda das árvores. Eu não sei se vai continuar com o contrato, se pode continuar com o contrato do ano passado para cá. Mas se não puder, que contratem de novo uma empresa para fazer esse serviço, ou que compra o maquinário e contratem funcionários para fazer esse serviço, que se faz muito necessário. E quando fala que os moradores da zona rural só pede estrada, não é só estrada, isso daí é dignidade. Porque tem gente que me fala que se alguém passar mal numa determinada região da zona rural, só depois de morto e quando o barro secar para tirar a pessoa de lá. Então, deixo aqui o meu apelo, né, e também para colocar um servidor para realmente ou comunicar a Polícia Polícia Militar para que tome conta da área escolar, porque geralmente algumas mães, pais, param ali nas vagas onde tinha que parar os ônibus e as vans para pegar as crianças. Então, obrigado. Passo a palavra para o próximo orador.
Vereador Jônio do Dias.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite.
Boa noite, senhor vereador.
Senhores vereadores, boa noite ao nosso jurídico, todos que nos acompanham pela rede social, boa noite aos funcionários, às meninas também, boa noite. Senhor presidente, com muita alegria, né? Mais um ano aqui no Legislativo, fazendo a nossa função. Eu quero falar, presidente, que durante esse recesso, né, que a Câmara fica um pouco sem reunião, né, mas a gente na rua trabalha sem parar, né? E o povo que nos acompanha aí sabe disso, que são várias demandas que são pedidos e a gente leva até o prefeito. Prova disso é algumas indicações, alguns requerimentos, ofícios que a gente vem fazendo durante esse ano de 2023 que passou e também daqui para frente, né? Estive com o prefeito ontem, né, na escola, no conversa. Ele até me disse que eu xinguei demais. O problema não é xingar. Quando a gente manda a indicação, é porque a população nos pede. Quando nos pede, é porque está precisando de alguma coisa. E quando a gente manda a indicação, já é para isso. Se fica lá um ano, dois anos, três anos e não faz, você vai fazer o quê? Você tem que reclamar, ué. A gente tem que reclamar aqui, né? Por quê? Porque não está sendo atendido, né? Não está sendo atendido. A gente vê aí, ó. Hoje mesmo, né, já vai descer mais umas 10 ou 11, né, indicação. Isso aí é para quê? Você fez alguma indicação, presidente, que é para o senhor?
Não.
Fez para o povo, né? O povo pede. Né, a gente vê aí, ó, durante esse recesso, presidente, eu estava em dois bairros diferentes, que é ali no Vilas Boas. Até fiz um vídeo, cobra dentro da casa do morador lá, entendeu? Cobra dentro da casa do morador. E vai ser muito perigoso, tem uma criança, uma menininha de 6 meses, né? Então vai ser muito perigoso. Aí, como não bastasse, estava no São Mateus um lote que é da prefeitura. O lote é da prefeitura, o mapa deve estar dessa altura mais ou menos. Uma aranha, tem um vídeo também. Você precisa de ver o tamanho da aranha.
É um lote que o pessoal estava pedindo para cuidar?
Qual?
Esse da prefeitura? Teve um...
Não, tem um da parte de baixo que é cuidado e o outro não.
Ah,
tá. São dois lotes lá, né? Tem um da parte de baixo que estão cuidando, sim. Mas o da parte de cima não tem ninguém cuidando, não, e está muito sujo.
Podia deixar,
né? E a gente vê aí que as maiorias dos lotes sujos são da prefeitura. São da prefeitura. Você vem aqui nessa creche aqui, lotado de sujeira. Né? Você vai lá na orla, sujo. Os bairros de Jaci, a maioria dos bairros estão esquecidos. Mato tomando conta, né? Os buracos, passeios. Então, estão esquecidos. Aí, como que eu não vou falar com o prefeito? Tem que falar, ué. E deixa ele ficar bravo que eu tô xingando. Né? Sobre a Copasa, acabei de mandar também aqui, né, um requerimento um ofício para o prefeito, que ele faça o que a gente fez aqui nessa casa. A gente montou CPI, a gente fez denúncia, a gente colocou todas as provas no tirado do Facebook, rede social, e encaminhou para o Ministério Público. Teve também o abaixo-assinado da população, mais de 800 assinaturas. Será que o povo está satisfeito? Isso porque teve muita gente ainda que não conseguiu assinar e depois se xingou, que teve prazo, né? Mas isso aí prova que o povo não está satisfeito. Né? A gente vê na rede social...
Vereador, permite uma palavrinha? Mas o prefeito deixou claro nas redes sociais que ele é a favor da Copasa. Ele não vai fazer nada para tirar a Copasa. Pelo menos a nossa parte nós fizemos, né?
Eu entendo, eu até acredito, vereador Rogério, que ele é a favor, né, eu quero muito confiar nisso, que ele é a favor desde quando tá funcionando, né? Mas não é possível que não está funcionando e ele ainda vai ser a favor.
Vereador Dionta, nós estamos aqui desde o início falando nessa tecla, batendo nessa tecla. Quanto tempo? Ele já tinha que ter manifestado nesse contrato. Então, o serviço está sendo de maior qualidade para todo mundo.
Aí a gente vê na rede social, vereador Rogério, que vem, sim, várias críticas, isso é normal. Mas assim, quando que o prefeito fez uma denúncia, uma reclamação da Copasa lá no Ministério Público, ou em algum, ou lá na Arsai, ou em qualquer outro meio de comunicação via Copasa? Nenhum. Nenhum. E essa Câmara já fez quantas? Já fez CPI, já fez duas denúncias, já fez também, né, ajudamos no abaixo-assinado. E ainda acha um, dois, que é a favor, parece que é a favor da Copasa, né? Que é porque fala que o vereador não faz nada. A Copasa está aí, água suja, não sei o quê, e o vereador não faz nada. Que é que nós faz mais o quê agora? Né? Que nós faz? Agora, basta também o prefeito colaborar, né? Colocar lá, porque a força dele também é muito grande de fazer uma denúncia ou uma cobrança lá para as melhorias, porque a gente sabe que para quebrar esse contrato aí é muito difícil, né? É difícil, a gente sabe disso, e a gente está na luta aí por melhorias, né? Por melhorias. Boa noite, João Batista. Copado, falei. Ah, também fiz um requerimento para perguntar ao prefeito lá, né, o porquê de não assinar o contrato com o Ijaci Futebol Clube. Ele falou aqui alguns dias atrás, vereadores todos de testemunha aí, né, que ia ter esse ano, ia assinar o contrato, ia continuar a associação. Nesses dois meses que passaram, novembro e dezembro, Jaci Futebol Clube recebeu duas subvenções, valor de R$3.000 cada. Foi comprado mais de 40 pares de chuteiras, coletes, bolas. Então, assim, tá fazendo isso aí, é social, gente. Não paga nada, não. As crianças, né? Tirando as crianças da rua. E não sei, né? Segundo fiquei sabendo, que o chefe de gabinete diz que não é para pagar. Não é para fazer o repasse para a associação. Eles vão tomar as medidas deles lá, já se Futebol Clube, porque eu acho injusto demais, né, que não é um valor alto. Você vê aí que vem gastando muitos e muitos dinheiro, muito. E para fazer um bem social, sim, por conta de política, politicagem, né? Aí fica agarrando um projeto que é para as crianças. Mas isso aí, as mães vão ficar sabendo, os pais vão ficar sabendo, daqui a pouco está na rua aí, né? E por hoje, seu presidente, É só isso mesmo. Mais uma coisinha que eu tinha marcado que esqueci. A Orla estava conversando com o secretário, gente. Tem dinheiro não? Ele falou que não tem dinheiro para acabar a Orla. Obrigado.
Vereador Emerson Corguinho.
Presidente, boa noite. Os funcionários que já foram nominados, as pessoas que também estão aqui. João Batista acaba de adentrar aqui, seja bem-vindo. O presidente, no início das suas falas, né, ele rogou para que nós pudéssemos ter sabedoria. Aliás, sabedoria foi a única coisa que o rei Salomão, não é verdade,
Lauro,
nosso assessor jurídico, ele pediu e teve com maestria, porque a sabedoria é o que discerne o homem bom do homem simples e do homem inculto. E até porque nós também, hoje, baseando mais ainda nas palavras bíblicas, Paulo, ele frisa muito bem que, porque não faço o bem que quero, mas faço o mal, esse que não desejo. Então, nós temos que buscar sabedoria, discernimento neste ano, para que possamos conduzir e bem o nosso mandato. Né? Os 9 que estão aqui, claro que esse ano vão ser alvos muito fáceis. Não é verdade? Vereadora Olívia, Nico, Jonathan, Célio, presidente. Está aqui nosso decano que pode falar com muito mais propriedade. Temos ali Elton e também o Banana. Nós vamos sofrer muitas críticas, né? E isso nós teremos que mostrar a nossa envergadura, a nossa consciência, principalmente a nossa moral. Isso ninguém tira de nós. Mas, no regime democrático de direito, é justamente isso. A cada 4 anos, em nível municipal, as pessoas têm direito de ir e vir para candidatar, para buscar e para, quem sabe, né, fazer aquilo que tanto almejam. Mas são poucas. Muitas falam, mas agir são poucas. Né, Rogério? Assim como o nosso companheiro Jonathan, o recesso parlamentar continuou tendo um trabalho incessante. Então, para que eu não pudesse também perder aqui, eu acabei fazendo um rascunho para que eu pudesse estar dividindo com vocês, também com a comunidade, os trabalhos que nesse período de 6 de dezembro até a presente data, nós tivemos aí, fomos realizando. Presidente, nós começamos aqui o projeto segundo, né? O primeiro foi Jaci Limpa, e nós começamos em janeiro o projeto Movimenta e Jaci. A intenção é justamente fazer com que as pessoas saiam da zona de conforto, busquem, através da atividade física, uma qualidade de vida. Então, nós proporcionamos uma virada esportiva, que a princípio ela foi restrita, foi o primeiro modelo, 6 horas, né? Agora, em março, nós iremos fazer com 12 horas. Então, e os professores foram todos voluntários. Eu não poderia, de momento algum, ou em momento algum, deixar de registrar e agradecê-los, né? Então, nós tivemos professores Leandro, a Maralina, o Natan, a Natália, o Rômulo Júnior, o Du. Aqui no dia 19 de janeiro, nós começamos uma atividade de 12 horas até as 18 horas. Ela foi interrompida já no final devido à chuva, né? Mas agradeço, começamos com as crianças, né? Agora nós vamos atingir todos os públicos, inclusive tivemos em contato com a PAI também, com a Associação para Todos, para que nós consigamos colocar atividades para as crianças também que frequentam essas escolas, né? E que devem e merecem nossa atenção, nosso carinho, principalmente nosso zelo, nosso cuidado. Estivemos também na posse do Conselho Tutelar. Mais vereadores estiveram presentes lá, o Nico também esteve presente. Como uma bandeira que eu sempre trabalhei na campanha, eu não poderia deixar de estar presente nesse momento, né? E de antemão, já queria aqui agradecer às conselheiras que hoje não fazem parte do quadro, né? Mas que por 4 anos estiveram lá. Então, a Tuane, que foi muito atuante, né? E também a Fernanda, que esteve lá por 8 anos. Então, nossos agradecimentos. Nessa pandemia que nós tivemos, o trabalho se mostrou ainda muito mais célere, né? Foi mais visto. E a importância de vocês. Conselho Tutelar, zelar pela criança. Esse é o primeiro objetivo. Zelar. Não tem efeito, nunca teve de polícia. Então, isso que nós precisamos fazer com que as pessoas compreendam. O conselho, ele zela pelos direitos das crianças. É principal. Não tem atividade, ele quer zelar para que, conforme o artigo 5 da Constituição, eles possam ter esses direitos. E o Estado, o município, tem os seus deveres em relação com essas crianças, que serão, no futuro próximo, né, a nova geração que vai nos suceder. Mas para que sejam gerações frutíferas, interessantes, elas têm que ter no presente todo esse respaldo. E o Conselho Tutelar, ele está aqui justamente para dar essa base familiar. Tivemos também em dezembro a reunião de avaliação da Mão Certa, de uma maneira muito contínua. Eu acompanhei o trabalho em quase todas as reuniões que nós estivemos aqui. E aí no final, convidamos o senhor Arnaldo para que pudesse estar indo da Intersemit, para que pudesse estar indo com o prefeito, não é? Nós tivemos uma reunião onde foi montado e falado, não é, sobre os prós e contras e os nossos acertos e onde nós podemos melhorar e devemos melhorar sempre, não é? Também nesse período, por 2 oportunidades, nós estivemos na Anver. As 2 estive presente com o presidente e a última também estive. Nós tivemos a honra de contar com o Rogério. Quando nós falamos de uma câmara singular, foi justamente por isso. Nós fomos lá, os 3, a companheira e a vereadora ainda não pôde estar indo, né? Fomos muito bem recebidos, como sempre. Creio que uma das melhores coisas que nós fizemos ano passado, né, foi justamente ter nos acoplado à Anver, que nos dá toda a atenção e principalmente vem com esse arcabouço de informações para que sejamos munidos, monitorados e bem orientados para que possamos, em seguida, passar as informações aos nossos munícipes. Né? Então, aqui, através, carinhosamente chamado pelo Cacá, que recebam toda a nossa gratidão, nosso reconhecimento pela receptividade, pela presteza que sempre nos recebem aí na Amber. Na verdade, é a nossa 3ª casa já, né? Então, muito obrigado. E estivemos lá buscando alguns assuntos muito importantes para o município. Também, nesse período de recesso, eu estive presente em Poços de Caldas. E lá, novamente, eu fui à presidência da Câmara, conversei com Douglas, uma excelente pessoa, onde nos recebeu, trocamos algumas ideias e alguns projetos. Outro fato importante que nós iniciamos também no recesso e terminamos na semana passada foi justamente a formação e informação das ONGs, que estiveram presentes aqui, quase todas, justamente com o intuito de nós criarmos uma instância máxima para a comunidade, junto com o Poder Executivo, que são a criação dos conselhos. Então, queria agradecer aqui, eu não vou me prender a nome nem a instituições, para que a memória vai estar falhando, né? Mas obrigado por aderirem, estarem aqui em 2 reuniões. Eu queria, de uma maneira muito especial, agradecer o funcionário da Prefeitura de Lavras, que é o André Valle, que esteve conosco na última quinta-feira, nos informou, nos incitou, nos orientou sobre a importância e a formatação dos conselhos, né? Muito, muito proveitoso. Também, nesse período de férias, tivemos com as nossas assessoras e entregamos o material. O nosso deputado Coronel Henrique, atendendo a um ofício, ele entregou e encaminhou um kit esportivo, que vai ser muito benéfico para a PAI. Então, deputado, novamente receba aqui meus sinceros agradecimentos pela parceria e principalmente por poder entender que nós podemos aqui em Jaci atingir muitas coisas, né? Também, nós recebemos da deputada federal Neli Aquino um ofício encaminhado para a Associação para Todos, que esse mês de fevereiro vão estar recebendo um outro kit esportivo. Legal, porque aí nós estamos movimentando toda a cidade, né? Bem, só falar que nós estamos hoje no dia 6 de fevereiro e nós já começamos os despachos com ofícios, né? Já são 32 ofícios que foram encaminhados esse ano para diversos setores, diversas instituições. Isso mostra a nossa responsabilidade. Sobre os projetos, né? E eu ainda acredito que nós teremos sensibilidade para votar um pouco sobre projetos das professoras e das diretoras, né? Nós, como poder, nós somos independentes do Poder Executivo, né? Então, nós também temos essa possibilidade de fazermos os nossos ajustes. E recebi agora há pouco, o ofício do gabinete do Coronel Henrique. De novo, uma indicação, companheiro Elton, um convênio de 30 lugares para transporte escolar. E esse dinheiro já foi depositado no dia 28 de dezembro. Então, hoje eu estive em contato com o Maxwell, que é o contador. O dinheiro já está lá. Agora eles estão fazendo as tratativas. Deputado, Deus abençoe. A educação, ela não é uma solução. Ela é a solução melhor para que nós tenhamos um futuro, um presente brilhante. Boa noite a todos.
Vereadora Olívia Dani.
Boa noite a todos, senhores vereadores, assessor jurídico, servidores da casa. Boa noite, população aqui presente. Começamos, né, o ano de 2024, o ano do tudo ou nada, o ano bombástico, apocalíptico, né? É o ano que vai começar tudo aí. Tudo que vocês imaginar tem. Tem fake news, tem desordem, tem conversa fiada, tem tudo. Mas espero, né, que todos nós aqui, os novos vereadores, enfrente o ano, agradecendo primeiramente a Deus, né, pelo que ele vem preparar para nós em nossas vidas nesse ano de 2024, tanto faz nas nossas vidas como na nossa vida política também. E estamos aqui, continuaremos, né, trabalhando para a nossa população, que foi por isso que fomos escolhidos, agraciados, né, em ocupar cada uma cadeira dessas aqui. E para os pré-candidatos que estão aí, né, que vão vir, a luta é grande, viu, gente? Aqui não é fácil, não. Ocupar uma cadeira ali, ó, não é fácil, porque nós estamos aqui para fiscalizar, para cobrar e não executamos. E chegamos no ano de 2024, começamos 2021. Logicamente, tem muita história aqui que cada um, né, pode contar aqui, cada história, o que viveu, o que fez, o que foi atendido, o que não foi atendido. Fica muito fácil falar bem, fica muito fácil falar mal também. Tanto faz da nossa administração, como também da administração do executivo. Então, é um critério de cada um. Nosso e da população de fazer e deles também. Costumamos, às vezes, ouvir alguns burburinhos, né, de alguns que não fazemos, que não somos, mas estamos aqui, fomos eleitos pelo povo e estamos cumprindo esse papel. E espero, né, um pedido, né, que 2021, né, Célio, nosso projeto aí de 2021 foi as câmeras na nossa cidade, então já vai terminar o nosso ano, essa gestão nossa aqui. A gente espera que esse projeto seja realizado, porque é um projeto que vai ser muito bom para o nosso município. Como se já teve uma licitação, já foi, né, divulgado, já foi falado que está tudo certo, mas até o momento nenhuma câmera foi instalada. Então esperamos, né, que antes, né, do senhor, né, o chefe de planejamento, não estar mais no cargo dele, ele faça esse serviço. E uma, hoje, né, esses dias, como né, os vereadores que já falaram antes de mim aqui, o recesso a gente não para de trabalhar, o recesso a gente trabalha todos os dias, 24 horas. Às vezes, né, logicamente, as pessoas respeitam, porque eles também estão dormindo, então não tem como pedir na hora que todo mundo está dormindo. Pedir, comunicar, não tem esse jeito, mas a gente estamos aqui 24 horas em favor da nossa população. Agradem uns, desagradem a outros, é para isso que estamos aqui. Então, nós, né, no janeiro, né, Juninho e eu estivemos no, na prefeitura, falamos com o prefeito do projeto, né, do monitor. É, estamos a favor dos nossos funcionários, das pessoas que são de Jaci, que trabalham em Jaci e as demais também que venham, que vêm, né, ganhar o seu dinheiro aqui em Jaci. Graças a Deus o projeto foi excluído, foi devolvido, né? Não está aqui mais, mas que os professores, que os pais sintam-se representados por nós. Que o nosso trabalho a gente fez e a gente sempre busca fazer o melhor para a nossa população. Cada um tem o seu jeito de trabalhar, mas todos trabalham. Cada um tem um jeito de se comunicar, mas todos fazem um grande papel. Não faço melhor do que o Jonathan não faz melhor do que eu, Elton não faz melhor do que eu, Corguinho não faz melhor do que Juninho, e assim vai. Todos estão aqui para trabalhar a população. Cada um faz do seu jeito. Cada um, as pessoas são diferentes. Eu, por exemplo, estou vereadora e trabalho de uma forma. E trabalho do jeito que eu posso trabalhar. Então, é assim que vai ser. E eu queria agradecer, né, as pessoas, né, essa semana eu estive na prefeitura, conversei com secretários, conversei com funcionários, e sempre, né, às vezes tem pessoas que nem falam, nem olharam na minha cara, não fui bem recebida, mas eu, as pessoas me recebem, eu converso, se no dia que a pessoa não está bem, não quer conversar também, também eu entendo, porque vale muito, gente, muito mesmo, é uma educação. E hoje eu vou falar, porque assim, eu achei muito feio, cheguei numa reunião do CODEMA, onde eu estava sentado com dois representantes e um secretário chegou lá e cumprimentou somente duas pessoas e não nem um boa tarde ele me falou. Eu vou, prefeitura não é dele, prefeitura do povo. A educação cabe em todo lugar. Se ele não tem, eu tenho. E fico bem dito aqui. É assim, se para a população, se não respeita, porque assim, respeito, gente, a gente tem que respeitar, seja população, vereador, polícia, médico, todos somos iguais. Eu respeito as pessoas como igual. Não estou fazendo diferença porque estou aqui, estou ocupando uma cadeira aqui, não. Mas o mínimo que a gente tem que ter respeito é educação. E vou continuar indo da prefeitura e vou continuar buscando. Eu fui fazer lá uma coisa que precisava. Eu fui lá e estar na reunião do CODEMA para poder fazer uma votação para que as casinhas fossem construídas. Uma reunião extraordinária. Então, assim, ele não me falar um boa tarde e pegar na mão das outras pessoas com um cumprimento e não para mim, obrigado, porque às vezes é perigoso minha mão cair. Depois eu não poder usar ela. Mas que eu tenho que falar, eu vou falar mesmo. Feio, muito feio. Fomos, né, Juninho e eu, na serra, fomos muito bem atendidos pela Silmara, pelo Giovanni, pelos professores que estavam lá, acompanhamos as obras, né, Juninho? Então, está todo vapor a obra lá. O que eu queria? Uma obra, começasse uma obra, terminasse, começasse outra. As três escolas estavam em reforma. Todas, né? Em reforma. A da serra está desde o ano passado. A Maísa, isso. A Maísa também, agradeço a Maísa, nos recepcionou muito bem. E nós vimos, um prédio está maquiado, está ok para receber as crianças. O outro não. Então, assim, os pais entregam seus filhos no portão da escola. Eles não entram lá dentro. Às vezes vão entrar quando vai ter a reunião. Então, assim, o mínimo que a gente tem é que as escolas tenham que estar aptas para as crianças. Acessibilidade nenhuma. E a gente, igual eu falei para os diretores, tanto faz da Serra como aqui em Jaci. Eu trabalho no PSF, estão me dando um material ruim, eu vou fazer o meu serviço com o amor e com o carinho que eu sei fazer. E com o cuidado e com as técnicas que eu tenho que usar. Na escola, mesma coisa. As professoras vão atender as crianças, vão dar aula com o que elas sabem, com o amor que elas fazem. Mas o prédio da escola não é responsabilidade do professor, é responsabilidade da administração. Então, quando se começa uma obra, que comece uma obra e termina. Isso já foi falado, não é a primeira vez que é falado. Todas as vezes é falado. Tudo é falado. E começa a fazer uma coisa e vai... É lógico, quantos funcionários que tem? Vai dar conta de fazer tudo de uma vez? Um funcionário está aqui, o outro está ali, e aí vai remendando aquilo ali e não sai nada. Foi feita uma indicação. Realmente, tem salas que as cortinas estão ok. Mas tem salas que as cortinas são todas rasgadas. E usam, agora né, tem varão, agora tem persiana, mas lá era o trilho, e torto ainda. Todos despencados. Então, é assim, é um cuidado que a gente tem que ter. E realmente, hoje eu ouvi falar que o orçamento que está para a educação já vai ter que pedir suplementação. Isso porque nós estamos em fevereiro. As aulas começou segunda-feira, porque vai faltar combustível, aí a suplementação. Não sei quem é o responsável, que faz o orçamento, o que, que acontece. Vamos começar 2024 com o quê? Planejamento. E não temos. Não temos. E aí, gente, não poderia deixar de falar do salário mínimo, que ontem as pessoas foram, não sei, acredito que todos os vereadores foram procurados por alguém que recebe o salário mínimo, que estava se esperando receber o salário reajustado. O que Rogério, Célio e eu falamos com a servidora que estava lá, do RH? As pessoas, gente, esperam que lá no seu salário esteja escrito assim, ó, R$ 1.412. Mas, senhor presidente, mais dois minutos? R$ 1.412, o seu triênio que já é embutido naquele salário, o quinquênio. Se você tem insalubridade, sua insalubridade ali, se você tem vantagem de escolaridade ali, se você tem adicional noturno ali, tudo ali. O que que acontece? Está contando pela carga, pelo o que mesmo, Rogério? Pelo o plano de carreira. Está defasado. Isso já, a gente já sabe que está defasado, né? Muito tempo que as pessoas estão recebendo. Só que o que acontece? Não está essa realidade. Todo mundo que recebeu, que falou que já estava o salário, já estava lá junto do que o governo federal mandou, não está recebendo um salário mínimo ainda. Não está recebendo salário mínimo. Então, nós aqui, nossa casa, como, né? Nós fazemos os projetos, nós mandamos para o executivo, eu acho que está na hora da gente ver, rever o que pode ser feito para esses funcionários. Porque igualzinho eu falei lá hoje. Muitas pessoas que estão recebem mais de um salário mínimo, não vão observar que tão, o salário está defasado igual a uma pessoa que recebe um salário mínimo. Porque você vai, que você vai fazer hoje? Tem gente que faz as suas compras, os seus gastos, é mais do que R$ 1.400. Então, ali tem funcionário que tem 12 anos, 15 anos que recebe salário mínimo, está lá recebendo ainda menos, vai estar menos que um salário mínimo. Então, logicamente, tem a correção. Logicamente, está demorando chegar esse papel aqui, que está desde o ano passado. E até hoje não corrigiu. Porque primeiramente ia corrigir as pessoas que recebem menos de salário mínimo. E até hoje não chegou nada aqui. Nada. Não sei. Eu espero, nós vamos continuar cobrando. Toda terça-feira que nós podemos usar o nosso plenário, nós vamos cobrar e vamos falar. Até que um dia chegue, até que um dia melhore. Não sei quando, mas as coisas têm que acontecer. Uma boa noite a todos. Eu acho que eu tinha que falar mais coisas, mas deixa eu falar para as próximas.
Vereador Nico, 19.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, jurídicos, servidores da casa, população aqui presente e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, YouTube, Facebook. Com a graça de Deus, né, estamos aqui, nossa primeira reunião ordinária do ano de 2024. Vou pegar aqui o gancho, né, de alguma fala aqui. Então, esse ano, o ano de eleição, né, e o vereador Rogério
tem bastante experiência nisso. E nós vamos, né, passar por isso, né, pela primeira vez. Mas eu espero, né, que nós possamos continuar o nosso trabalho desde quando nós começamos. Nós não devemos deixar que esse ano de eleição venha interferir no nosso trabalho aqui dentro. Eu, da minha parte, eu vou continuar fazendo meu trabalho e não vou deixar isso interferir, não. A eleição é dia 6, né, de outubro, e nós fomos eleitos para trabalhar, né, 2021 a 2024. Então, nós possamos continuar com essa harmonia, essa casa aqui. O diferencial que eu vejo é que nós podemos ter algumas divergências, sim, mas até então nós temos, assim, em questão de projetos, né, nós temos votado aqui quase que de forma unânime aquilo que nós vemos que é bom para a nossa população. Nós não votamos a favor ou contra, porque eu sou a favor, eu sou contra, então, não, nós votamos de acordo com aquilo que nós achamos que é bom para o nosso município, para a nossa população, que nós possamos continuar com esse propósito. Sobre algumas indicações, senhores, que foi feito aqui, que está aqui, né? Ainda vai ser votado, né? As que eu indiquei aqui, senhor, sobre alguns moradores ali, daquela rua da Leninha, onde vai fazer as casinhas ali, pediu para fazer um quebra-mola ali naquela rua, porque ali é uma rua, uma reta, né? É uma rua bastante comprida, tem uma subida ali, e alguns motores têm extrapolado um pouco aí da velocidade, e onde tem muita criança, então, assim, esse quebra-mola é para inibir um pouco. Tem um prefeito da cidade nossa aí, né, que falou algo, né, que eu não concordei muito, não, mas ele falou isso, que a educação, senhor presidente, de uma cidade é medida pelos os números de quebra-mola que tem numa cidade. Ele quis dizer que lá tem muito quebra-mola, para você ver que a cidade não tem educação. É isso que ele quis dizer, né? Mas eu não concordo, viu? Eu não concordo com isso, porque nós não podemos deixar que uma meia dúzia, né, de motorista aí, ou seja, que não respeita aí a legislação de trânsito aí, e não podemos, assim, generalizar. Mas, ou seja, já tem muito quebra-mola também, gente. Tem quebra-mola demais. Mas, infelizmente, é a única forma de inibir um pouco aí as altas velocidades de alguns motoristas, né? Então, assim, existe alguns outros pontos também que precisa de reforçar o quebra-mola que tem, precisa criar outros. Eu sei quem é motorista não gosta, isso é ruim, mas é ruim demais mesmo. Principalmente aí carro, caminhões, carretas, ônibus, coisas, esses carros pesados. É muito complicado, mas não tem outro recurso. É o único jeito, né, de inibir um pouco esses motoristas. Então, a gente pedimos ali o secretário aí de obra que possa olhar com carinho, que possa fazer um quebra-mola ali. E essa outra indicação que eu pedi é ali naquela rua ali perto da delegacia, né? Naquele cruzamento do comissário com vigilato de Vilas Boas. Ali algumas carretas vêm em alta velocidade, vive de uma vez, já teve ali quase uma vez que pegou alguém ali que estava no passeio. Exatamente. Então ali precisa, né, fazer estudar um jeito para melhorar a segurança daquelas pessoas que residem ali. Então a gente pede. E os demais também aqui, indicação, todas é muito boa, né? Quero que os secretários reforçados podem olhar com carinho todos esses pontos. Até mesmo na Estado Rurais, a gente tem cobrado bastante manutenção na Estado Rurais. Eu vejo que alguns pontos já melhorou bastante, mas alguns pontos ainda precisam de melhoria. Por exemplo, o Barreiro, senhor presidente, depois da manutenção que foi feita lá, passei lá ontem mesmo, depois daquela chuva toda, a estrada não está ruim, até que está boa, porque foi feita a manutenção até boa. Pode melhorar alguma coisa? Pode, mas existem alguns pontos ainda que estão deixando muito a desejar. Que aí que o responsável aí, o secretário de obra, possa falar com carinho, que possa fazer uma boa manutenção a hora que passar esse período chuvoso e também as podas. Só um detalhe aqui, senhores, concernente à manutenção, ele tem feito. O que está deixando um pouco a desejar, o vereador Coguinho, o vereador Elton, que não, às vezes, eles fazem talvez o que tem que ser feito. É o quê? É bolar as estradas, tirar a enxurrada, fazer bacia. Isso sim
está deixando um pouco a desejar, mas que eles tenham, assim, feito a manutenção, jogando material, isso eles têm feito. Eu acho que precisa de um carregado para acompanhar os maquinistas. Eu acho que fazendo isso vai ser, tem muito a ganhar. Todos os prefeitos fez isso, né? Então, assim, eu acho que eles podem pensar, né, nesse ponto aí. Eu acho que tem muito a ganhar, uma pessoa para acompanhar ali, eu acho que vai ser muito, muito bom. Mas aonde que passou, pessoal, eu falo sem medo de errar que Barreiro, por exemplo, a manutenção que foi feita é muito boa. Sobre os lotes sujos, os lotes de prefeitura, pessoal, então, assim, sempre tem esse problema. Tem sempre esse problema. Não é de agora, não. Todos os prefeitos que passaram enfrentaram esse problema. Cada vez é muito lotes sujos, o pessoal reclama demais mesmo. É por isso que nós estamos votando aqui um projeto, né, para leiloar a maioria desses lotes. E pega esse dinheiro e investe em outra coisa que seja bom para o nosso município. Porque esse lote fica aí, só dá prejuízo, né? Só suja, né? O ideal seria cercar, mas é meio complicado. Então eu acho que foi feito um leilão, né? Que possa, né, fazer de novo, repetir, eu acho que pode, né? Fazer de novo esse leilão. Quem sabe aí leilou um pouco desse lote e pega esse dinheiro e investe naquilo que tem muitas coisas aí que precisa de investimento. Então, uma coisa aqui que eu não posso deixar de falar, concerne aquele água pluvial na serra. Quem viu o vídeo do seu prefeito, iniciou lá, para concluir aquela água pluvial ali, onde deu aquele problema na vez, dali que chove, vem aquela chuva, né? Em várias casas ali. Tivemos problema ali esses dias para trás. Eu estive lá, conversei com a moradora e falei que a gente ia conversar, né, cobrar para que eles possam utilizar aquela água pluvial ali. Então a gente fica feliz porque eles têm retomado. Eu acho que fazendo aquele serviço igual está fazendo, acho que vai resolver 90%, né, senhores, daquele problema ali. E toda vez que arma a chuva, o pessoal fica preocupado. Então nem dorme. Então é bem complicado mesmo. Mas fazendo o serviço que está sendo feito lá, eu acho que vai ser muito bom, né? Então, está de parabéns aí o secretário, o prefeito. Para fechar aqui, para finalizar. 2 minutos. Vai dar para falar aqui. Copasa. Eu preciso falar. Se for para dar alguma coisa aqui nesse sentido, nessa noite, eu preciso tocar nesse assunto. Se for perguntar aqui quem é a favor da Copasa aqui, eu creio que todos é contra. Todos. Todos são contra. Mas a Copasa hoje ela é realidade no nosso município. Ela é realidade. Então a gente tem que trabalhar com isso. O que a gente tem que cobrar daqui para frente é uma melhor prestação de serviço, seja em água, seja em rede de esgoto. É o que nós precisamos cobrar. Porque falar que vai tirar, muito difícil, senhores. A Copasa está aí em mais de 600 municípios de Minas Gerais. Até hoje, nenhum município conseguiu rescindir o contrato com a Copasa em fase inicial. Nenhum. Alguns 4 municípios conseguiram rescindir o contrato já na fase final. Não estou dizendo que é impossível, não. Né, isso tem partido executivo, mas muito difícil. É um contrato muito bem amarrado. Né? Então, assim, é aonde que eu volto a falar. Eu acho que o maior culpado disso, doutor Rogério, com todo respeito, foi esse projeto ter sido aprovado aqui nessa casa. Doutor Maria fez o projeto, mandou para essa casa. Se essa casa aqui na época tivesse reprovado esse projeto, nós não estávamos aí enfrentando o que estamos enfrentando hoje. Então, ou seja, mas naquela época lá a Copasa era boa. Não era, pessoal. Há mais de 20 anos a Copasa dá problema aqui em Lavras. Então eu acho que a Copasa era a última opção para o nosso município. E não pensou em outra, foi direto nela. Então se essa casa tivesse reprovado, nós não estaríamos enfrentando o problema que estamos enfrentando hoje. Essa é a grande verdade. O doutor Zé Maria, o prefeito na época, fez o projeto, a casa aprovou, o Fabiano tirou da gaveta e assinou esse contrato. Não sou a favor, mas hoje ela é realidade. Então, que nós possamos cobrar, sim, uma melhor melhoria, sim. É isso que nós temos que fazer, porque aí não está chegando nas casas água de qualidade. Isso é bem verdade, né? É isso que eu queria falar, né? Que nós não vamos cair na gostalaça. Vou tirar a Copasa. Não é simples assim. Não tira. Né? Então era isso. Tenham todos uma boa noite. Doutor Banana. Vereador Rogério Tungas.
Presidente, colegas vereadores, ao pessoal que nos assiste aqui, né, que nos acompanha nas redes sociais, né, Facebook, YouTube, né, que está sendo transmitido aí, e também nas rádios, para na rádio não pode, não tem, o prefeito não passa a subvenção, incrível que pareça, o orçamento veio para essa casa e não veio o dinheiro para subvenções. É um absurdo. Acabei de cumprimentar meus amigos daqui da casa, esqueci, funcionários, ao nosso jurista doutor Lauro, muito competente no que faz. Então, gente, o orçamento chegou nessa casa, o ano passado, para votar para esse ano. E não, lá não tinha o dinheiro para a subvenção. Então, essa casa tomou uma iniciativa, né, de fazer uma emenda, passando algumas dotações, inclusive da festa, né, do peão, ficou muito alta, para entidades e várias outras coisas. As estradas rurais, para a APAI, para várias outras coisas. E o prefeito vetou o projeto. E sem esperar que o projeto fosse votado para ver se ia derrubar ou não o veto, ele já mexeu no orçamento todo. Que para mim eu acho um absurdo, um erro grave, que vai dar problema para ele. Estou falando do prefeito. Estou falando da pessoa do Fabiano, não, do prefeito. Quem responde é ele. Então, se o contador não está sabendo, o juiz não está sabendo, troque para quem sabe, porque está difícil de aguentar certas coisas nessa casa. Então, eu acho um absurdo isso, né? E, aproveitando que eu estou falando de orçamento, eu falo da lei Paulo Gustavo, né? Que está aqui o João, a Duda, parece que estão fazendo lá o trabalho e parece que não receberam ainda. Então, que sirva aí um alerta também para a prefeitura. Né? O que está acontecendo com a prefeitura que tem dinheiro e não consegue resolver os problemas. Então, a gente luta, a gente faz a parte da gente. Inclusive, eu estive lá com o procurador, ele me falou que realmente está empenhado, está pagando, mas está demorando muito, né?
É engraçado que chegou aqui com um regime de urgência, né, cara?
Você lembra as datas que foi aprovada, gente?
Tem que...
ia perder o dinheiro.
Nós... Todos os vereadores pediu urgência e votou.
Aí perdeu o dinheiro e... Aí o dinheiro... ia perder o dinheiro, o rapaz, como é que chama, Júnior? Da feitura?
Douglas.
O Douglas esteve aqui, né? Para pagar. E precisa mesmo pagar, porque o dinheiro não é deles, o dinheiro é de quem está fazendo o trabalho, né? Da nossa população aqui de Jaci. Então não tem esse negócio de ficar segurando o dinheiro dos outros, não, gente. Fez, pagou, todo mundo precisa. E se não, acaba devolvendo dinheiro lá e não paga o povo ainda. E a Câmara, gente, voltando aqui ao papel nosso, né, da casa, nós sim temos um pouco de culpa em tudo, sim, mas também nós temos que falar aquilo que é verdade. A questão da Copasa, é muito difícil tirar a Copasa daqui? Sim. Muitas das vezes a gente nem fala em tirar, fala em melhorar os atendimentos, que está uma vergonha. Faltando água, deixa os buracos, quanto tampa as ruas, fica, parece um quebra-mola. A verdade é essa, e não resolve. Agora, quem assinou o contrato foi o atual prefeito. Então ele tem que cobrar o bom serviço da Copasa. Se não está fazendo, faz uma denúncia contra eles no Ministério Público, aonde que seja. Né? É fácil? Não é fácil. Mas tem... Porque o pessoal está com dificuldade para pagar, gente. Ontem eu estive na casa de uma senhora, é uma conta de R$167. Para quem pagava R$5, aumentou muito, né? Então a gente fica aí e o serviço piorou. Porque aumentou a falta de água. Né? Eu não sei se os outros novos vereadores acompanharam, naquele problema de Jaci ontem saiu, que tal que não tinha água no, lá no Ipiranga, alguns bairros faltando água.
Rogério, vereador Rogério. Então, foi o segundo domingo já que falta água na, lá na Ipiranga, lá na orla lá. Então, os moradores tudo cobrando nós lá, entendeu? Porque sempre eu tô lá e eles estão me cobrando. Aí, e outra coisa, descobriram que tá colocando água na caixa de caminhão pipa lá. Até a dona lá foi lá levar água para mim ver que tava tudo sujo.
Aí. Então, fica difícil mais, né? É, quer dizer que não está sendo cumprido o contrato. É isso que eu falo. Ninguém vai tirar, ninguém vai sim, tem uma chance sim. Quando não está sendo feito o trabalho bem feito, tem um contrato pressionado. Não está sendo cumprido, vão pelo menos tentar.
Tem o tratamento de esgoto, Rogério, também. Que aqui não é tratado, é só separado o sólido, né, do líquido, e eles devolvem para a represa do jeito que está. Porque quando fala em tratamento, pressupõe que no final do processo você possa beber água ou utilizar água para qualquer fim. Aqui a gente não tem essa condição.
Não tem, infelizmente não tem. Está muito a desejar, né? Está faltando sim. É, eu vi os requerimentos que estão aí, feitos pelos nossos colegas vereadores, né? Poda de árvore, limpeza de escola. Né? E realmente, gente, a gente precisa resolver e cuidar melhor do município. Né? É responsabilidade do prefeito. Por que é responsabilidade do prefeito? Porque ele tem acesso aos prédios. Olha esse prédio em frente à casa, a Câmara. Né? Tem uma escola ali, com essa dengue aí, gente, no sul de Minas. Tantas as pessoas que já... Eu acho que não tem, não. Parece que, graças a Deus, não tem nenhum caso, não. Mas eu ano passado eu tive dengue, eu te falava, passei mal demais. Então, temos sim que prevenir, né? Temos sim que... ajudar a limpar. Então, estou deixando agora. Estou ficando até já meio assim, neurótico. Quando eu vejo uma sacolinha na rua, alguma coisa, num pasto, eu pego e paro. Ali em frente à minha casa tem ali onde é feita a festa do peão. E lá está cheio de plástico, sacolinha, está muito sujo. Então, a gente pede que limpe. Né? É do Estado, vai voltar para a Prefeitura. Mas já poderia estar limpando, para evitar, né, a questão aí da dengue. Né? A orla aí, lá do... Nossa, né, que está sendo feita, parou, né, e a gente pede aí ao seu prefeito que reative, né, as obras. E mesmo o jeito que está, é animado final de semana, né, em frente à casa do Elton. O pessoal não, né, não tem. A gente pediu para um banheiro químico final de semana, alguma coisa nesse sentido, dá uma limpeza. Né, e está lá sujo. Infelizmente é coisa que a gente tem que falar. Né?
Só um minuto, vereador. Inclusive, já foi pedido nessa casa também que seja feito um banheiro físico ali na praça, ou então até mesmo o químico, que serviu esse final de semana, foi uma bagunça nada, porque teve uma festa muito boa, por sinal, e faltou o banheiro. Se eu tivesse feito, esse problema pode se resolver por muito e muito tempo, da agora para frente, né? Então, mas já foi pedido nessa casa, já fez indicação, já fez isso.
Domingo, meu, realmente precisava do banheiro químico. Tinha muita gente, né, e não tinha os banheiros. Estava usando o banheiro da paróquia, né? E no custo, parabenizar o pessoal que estava lá, né? Quem organizou lá o leilão, né? Da igreja. Foi muito bem organizado, muito bem feito. Falar de salário também, gente, do pessoal. O que acontece com o salário, né? Estivemos hoje lá na prefeitura, na Labida, eu, a vereadora Olívia e o vereador Célio. E conversamos com ela. Ela falou que a gente já sabe há muito tempo, né? Falou que está defasado o plano de carreira. Então, eu pedi para o seu prefeito que mande para cá, gente, atualizando isso. É um direito do servidor, gente. Eu acho que... Não, mas tem que fazer, porque está se falando em concurso público, né? Está indo muita gente contratado. Então vamos organizar os que estão primeiro, né? Eu acho que primeiro tem que ser arrumar a casa, que já estão lá. Né? O salário mínimo foi para quanto, Olívio? 1.412? Então, no leito, pessoal, não vem, vem muito pouquinho, ele pega os 30.
Rogério, então, igual eu falei, gente, a gente espera o quê? 1.412 mais os benefícios.
Correto.
Aí você vai lá e faz aquele montante, já desconta o INSS, aquelas coisas todas. Aí você já desconta isso tudo aí, não chega. Porque aí assim, ó. Recebe um aumento, mas aí ultrapassa, tem por causa da letra, volta para trás, não é?
Então, quer dizer, o funcionário fica prejudicado, né? Então, a gente pede aí, encarecidamente, para que olhe para essa classe, né, que recebe mais menor aí, mais pouco, né, um salário mínimo. Então, a gente pede. Falar também que estivemos na Anver, junto com o Corquinha e com o presidente. Foi muito proveitosa lá a reunião, né, participamos, tiramos dúvidas. E as notícias não são boas porque o impacto financeiro está alto, né? Apesar da prefeitura ter o dinheiro, mas não está conseguindo organizar. Porque não é só salário mínimo. O salário de todo mundo está defasado, dos motoristas, dos professores. Né? A moça me deu um exemplo de um professor lá que está 40% defasado o salário. Por quê? São 8 letras atrasadas. 8 vezes 5, 40%. Perdendo bem real no salário. Então, temos que rever isso, gente, e fazer isso para o nosso município, né? Então, eu acho que é isso. Prefeitura é para isso, é para ajudar o povo.
Rogério, infelizmente é isso aí, né? Os anos se passaram, não corrigiram, não fizeram nada. E hoje, como as coisas hoje, né? Antigamente você fazia muita coisa com o dinheiro. Hoje a gente não faz nada.
Está muito caro.
Está tudo muito caro, as pessoas gastam. Gastam com tudo, com tudo.
Então, a gente pede realmente ajuda do poder público ainda mais, né? Eu estou vendo aí os esforços de todos os vereadores, né? Com a luta e com o prefeito, né? Para o município. Aqui não tem oposição, quase nada disso. Esse dia eu participei de uma reunião feita pelo vereador Corguinho na casa, onde estão montando uma ONG, né? Das entidades para conseguir recursos. Mas se o prefeito não quer ajudar, como é que vai fazer? Se ele não quiser dar o dinheiro para as ONGs, não vai adiantar, não vai resolver. Vai fortalecer? Vai. Mas precisava disso? Montar uma... Eu sei, mas...
Não dá muito jeito não, Rogério, porque você vê, o Jaci Futebol Clube gastou um dinheirão para se organizar e que deu recurso.
Então, a gente pede aí, estamos iniciando o ano, gente, vamos ver se a gente toca mais firme, vamos ver os erros, errar é normal, é humano, né? Mas vamos aceitar que errou, aceitar arrumar. Não é querer desafiar, não.
Vereador.
Hoje um funcionário do feitor falou para mim, Rogério, você fez a emenda lá, nós vetamos e nós não vamos voltar atrás. Eu falei, mas vocês não vão precisar da cama só agora, não. Uma, vocês estão errados. Né? Por pouco que eu conheço, a prefeitura está errada. Porque além do veto ser derrubado, ele já sancionou o veto. Ainda quer falar que está certo?
Então, vereador, o seu tempo se esgotou.
Já esgotou?
Já esgotou, os dois minutos de tolerância.
Obrigado, presidente. Presidente Célio, só para encerrar aqui então, tomar cuidado também com... Não é que eu quero ir não, né, os vereadores, mas nós também participar das coisas que acontecem. Igual foi entregue os materiais escolares. Chama os vereadores, quem quiser vai. Eu até não gosto muito de ir não, nem vou. Mas pelo menos faça o convite. Senão pode transformar isso numa denúncia de alta promoção nas pessoas que estão indo. Ou então vai para frente sozinho. Agora chama um, dois, o resto fica para trás? Aí não concordo. Então, as primeiras palavras da primeira reunião, acredito que estejam ouvindo lá, e nós estamos aqui para ajudar, mas nós não vamos aceitar nem oposição, nem base, ele querer fazer a Câmara de boba. Isso a gente não vai fazer, não. Falar que a emenda está errada, que o orçamento da Câmara que mexeu, não, senhor. Isso nós não vamos aceitar. Eu não vou aceitar. Se ninguém quiser denunciar, eu denuncio sozinho. Vou denunciar no crime de prefeito em Belo Horizonte e na promotoria de Lavras. Ele vocar também de voltar atrás esse orçamento, a emenda que ele fez. Porque senão a situação para ele não vai ficar boa.
Vereador Elton, da ambulância.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, aos funcionários dessa casa, a vocês que nos acompanham pelas redes sociais, a vocês também que nos prestigiam com as suas ilustres presenças no nosso plenário. Deus abençoe a todos. Inicio a minha sala deixando aqui um versículo que se encontra em 2 Pedro, versículo 3, que diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns se considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham se arrepender.
Amém.
Nós ficamos um tempo, né, fora aqui do plenário, mas com muito trabalho. Muita demanda, muitos questionamentos, muita demanda da própria população.
E nós estamos aqui para ajudar, para tentar esclarecer, tirar algumas dúvidas, até mesmo intermediar o acesso à prefeitura. Né? Então, o recesso, descanso mesmo, nós não tivemos não. Tivemos muito trabalho, né, Olívio? Mas, graças a Deus, quando coloquei o meu nome no partido MDB para poder ser um pré-candidato das eleições e concorrer às eleições, eu já estava preparado para que isso fosse acontecer mesmo.
Já sabia,
né? Nós já sabíamos e que não seria fácil, seria um caminhar árduo, mas gratificante quando nós conseguimos.
E estamos prontos aí de novo, né?
Se Deus quiser. Hoje estive passando ali na última rua do bairro da Serra, onde está sendo feita a terraplanagem das tão sonhadas casinhas, né? Então, a gente vê que um trabalho ali já está a todo vapor. São máquinas grandes, caminhões grandes ali, fazendo serviço de terraplanagem. Então, quero parabenizar a Secretaria de Obras, na pessoa do secretário Antônio, que está sempre empenhado em trabalhar, em ajudar e atendendo alguns dos nossos pedidos. Né? Então, eu particularmente eu tenho só a agradecer ao secretário Antônio Maria, que muito me atende. Né? Quando ele tem que falar não, Nico, ele fala não na lata mesmo. Não adianta não. Ah, não tem jeito de fazer, ele não faz e pronto, acabou. Mas quando ele fala, não, eu vou tentar resolver para você, ele resolve. Ele é bem empenhado em estar ajudando. Não somente a nós, que nós não precisamos tanta coisa, mas ao pedido da nossa população.
Verdade.
Né? Uma promessa do prefeito do ano passado, que o ticket chegaria aos R$500, foi cumprido. Então, sinalzinho verde para ele. Foi cumprido. Então, ontem já saiu na Folha o valor do ticket, R$500, para os funcionários. Mais uma promessa que não ficou só no gogó, né? Foi feito e foi feita a promessa e foi cumprida a promessa. Os kits escolares. Gente, eu tenho conversado com tantas pessoas de tantos municípios por onde a gente passa, Belo Horizonte, Varginha, Três Pontas, as cidades que a gente visita aí, a gente levando paciente, trabalhando, como todos sabem que eu trabalho pela prefeitura, não há cidade igual a Ijaci para se viver. Gente, tem defeito? Tem. Tem defeito? Não tem, João Batista? Tem defeito, sim, mas é uma cidade boa para se viver, onde as situações de outros municípios chega a dar pena, chega a dar dó. Porque eles, crianças carentes, não têm ali um kit escolar, muita dificuldade no transporte. Nós temos que agradecer. A nossa saúde é uma saúde de primeiro mundo. É uma saúde ao qual você chega ali, precisando de um ortopedista, você consegue. Precisando de um cardiologista, você consegue. Coisas que outros municípios estão tendo dificuldade. Às vezes, quando aparece algum problema no nosso município, alguma reclamação, aquelas pessoas, talvez, que reclamam, é porque não sabe da originalidade, não sabe da situação de outros municípios. Que, ó, vou falar a verdade para você, Ijaci é uma cidade ao qual eu quero viver para sempre, até morrer. Aqui em Jaci. Confesso de não ser daqui de Jaci. Estou aqui há 22 anos, viu? 22 anos. Hoje eu sou um cidadão jaciense. E estou trazendo a minha família de lá para vir morar aqui em Jaci. A minha irmã já quer comprar casa aqui. Meu pai quer vir morar aqui em Jaci. Por quê? Porque Jaci é bom para se viver. E Jaci é o melhor lugar no sul de Minas aqui para se viver. E eu creio que o ano que vem, seja quem ganhar para prefeito, para vereador, o trabalho ele tem que ter sequência. E Jaci tem que continuar crescendo. E Jaci tem que continuar desenvolvendo. Esses kits escolar, não é qualquer cidade que recebe, não. Tem cidades que não dão nem um lápis. E já se as nossas crianças hoje receberam um kit escolar top. E eu acredito que depois vem uniforme, vem tênis de novo. E só renovando, né? Porque tem gente que está usando tênis que ganhou lá em 2019, 2018. Né, Gorguinho? E as coisas vai renovando. Essa é a nossa cidade, que eu tenho orgulho de falar. Eu amo Jaci. Estive na Escola da Serra hoje. Está em construção ainda, não deu tempo de terminar nas férias? Não deu tempo mesmo, não. Mas que está ficando um serviço bom, tá. Trocou o piso. Eu entrei numa das salas, coisa que eu tenho um sonho de colocar na minha casa, que ainda não consegui concretizar, mas quem sabe um dia, o tal do vulcapiso. Você anda assim, ó, parece que você está numa passarela. De tão bonito que ficou. Aquela tábua corrida assim, ó. Mão trem, nem... Não vou fazer propaganda não, mas nem o Gamo tem o... É. Tem que caprichar aqui. É, né? Mas então, como eu vim trazer boas novas... Não, então vai reformar. Eu acredito. Enquanto a vida há esperança. Eu acredito. Que da mesma forma que está sendo... Lá na escola. E outra, é uma preocupação, viu, gente? Uma preocupação. Saindo lá, 40 casinhas, bem breve, e já, a Serra de Jaci vai ter que ter uma escola maior. Vai ter que ter uma escola maior para nós fazermos ali uma logística dos alunos para facilitar estar próximo de casa com uma escola. Então já é coisa de se pensar, né? Porque... Com a demanda que tem ali na Serra, ainda está comportando. A gente vê que tem 7 turminhas na parte da manhã, 7 turminhas na parte da tarde, está dando para controlar. Mas na hora que tiver todo morando, aquelas casinhas ali, mais criança, e quanto mais casa, mais filho, mais criança, aí faz filho, né? As pessoas, né, namoram ali, faz filho. E vai crescendo, a população vai crescendo. Isso é a naturalidade das coisas, assim que acontece. Então, já é de se pensar. Então eu encerro as minhas falas aqui, agradecendo. Estou bastante otimista para esse ano de 2024. Não é para ganhar eleição, não. Estou otimista de ver a nossa cidade desenvolvendo, viu? De ver as nossas crianças mais felizes, de ver os nossos idosos envelhecendo, chegando ali na terceira idade, com alegria estampada no rosto. Termino a minha fala dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Salmo 23. Deus abençoe.
Amém, vereador.
Eu dou uma no que o Elton falou, porque eu não podia interromper a fala dele.
Pode.
Aí Jaci, realmente, é a melhor cidade, nós queremos. Eu também espero morrer aqui. O Rogério, vão enterrar ele aqui. Eu fiz um túmulo aqui, vou enterrar ele aqui na cama.
Meu Deus.
Mas...
Não quer ser vereador mais não.
Todo mundo acredita que quer, né? Jaci é uma cidade maravilhosa. Com certeza, temos que dar continuidade às coisas boas, para as coisas boas acontecerem. Aqui, por exemplo, o povo reclama às vezes porque, né, falta alguma coisa. Sim. Mas porque em Jaci as coisas são muito bem divulgadas. Então você tem, mostrando que tem exame saindo, você tem mostrando isso. Então a pessoa, quando não sai, ela reclama. É por causa disso, porque tudo aqui em Jaci é muito divulgado. É divulgado que está saindo exame, que tem médico, que tem festa, que tem tudo. Então as pessoas que não estão aqui em Jaci, elas querem estar aqui. Elas querem estar aqui. E outra coisa também, né, deixando a coisa assim, né. Os materiais escolares, Elton, graças a Deus, eu queria parabenizar a Valéria, né?
Sim.
Porque pela competência dela,
escolha,
que já tinha,
né,
já, isso, e que já tinha comprado os materiais escolares.
Com orçamento do ano passado.
Com orçamento do ano passado. Se não, esse ano
quem
é o
nosso.
Não tem as nossas, isso, senão as nossas crianças estariam sem.
É verdade.
Mas bem... as coisas vão melhorar, né?
Com certeza, eu acredito, né? Eu sou bastante otimista, né? Eu acredito que Jaci tem um potencial muito grande para crescer na cultura, né? Nós temos aí grandes artistas aí, ó, vendo a Eduarda cantando aí, e cantando e encantando o mundo, né? Conta aí com o apoio da Câmara, conta com o apoio da Secretaria de Cultura. Valendo lembrar que a Lei Paulo Gustavo, que foi sancionada o ano passado, começou a fazer os pagamentos, e o pagamento que ainda não saíram, eles já estão empenhados. Acredito que até na semana que vem eles já devem estar... na conta. Valeu? Deus abençoe.
É isso aí, gente. Voltando então aqui, eu acho que todo mundo tem a sua visão, né? A sua ideia.
de falar. Eu acho que está bom sim, mas tem muito a melhorar ainda. E se Deus quiser, tem que pensar positivo. Temos que pensar aí que cada dia vai ficar melhor, né? E essa mesmo, às vezes a gente cobra aqui, é para acordar o prefeito mesmo. Às vezes ele não está vendo, né, que está faltando isso, faltando aquilo. Nós estamos aqui para isso. Então, quando a Câmara está tranquilinha, é porque está tudo bom, né? Quando a gente fala, assim, é para ele, para orientar ele, para ele, né, começar a dar segmento aí nas coisas que estão paradas, né? E já assim, uma cidade linda, maravilhosa assim, mas tem muita coisa para melhorar e nós vamos em frente, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Presidente.
Obrigado, senhor vice-presidente. Coloco em votação as indicações de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os contra se manifestem.
Professor Presidente, sobre esse requerimento aqui, só uma dúvida. Ele precisa mandar o projeto novamente para essa casa, da subvenção? Não precisa mandar, não? Porque é isso que... É só assinar só?
Qual projeto?
Da subvenção.
Ah, tá, o requerimento.
O requerimento.
Só da indicação. Agora que a gente vai votar o requerimento.
Estou votando só a indicação.
Estou votando só a indicação.
Sim.
O senhor é contra alguma indicação?
Não, sou a favor em todas.
Então, aprovados... Aprovadas as indicações por unanimidade do plenário. Requerimento de número 3. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem.
Eu perguntei sobre isso. Assim, se precisa mandar o projeto novamente para nós aprovar ou não precisa? E se alguém pode responder? Assim, não precisa aprovar mais, não. Ah,
entendi. Então, finalizando a reunião. Então, o requerimento foi aprovado por 7 votos e 2 abstenções, vereador Elton e Corguinho. 6. Eu não votei, verdade. Então, eu quero agradecer a todos, né, que nos assistiram pelas redes sociais, pelo YouTube, e que a paz de Deus, nosso Senhor, invada o coração e o lar de cada um. Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata. Peço à nossa servidora que faça a leitura da ata.
Ata da primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci na sessão legislativa 2024, realizada às 18 horas do dia 6 de fevereiro de 2024, na sua sede regimental, sob a presidência do vereador Júnior Aparecido de Oliveira, com a presença dos vereadores Luiz Rogério Vilas Boas, Célio Reis dos Santos, Antônio Nazaré de Oliveira, Edilson Firmino de Souza, Emerson Nonato Silva, Elton Henrique de Lima, Jonathan Aparecido Mesquita e Olívia Teodoro dos Santos. Proposições. Indicações número 1 a 10 e 11 de 2024. Requerimento número 3 de 2024. Projeto em pauta. Leitura e envio às comissões permanentes. Projeto de lei número 1 de 2024, que dispõe sobre normas acerca da prestação de serviços funerários e administração do cemitério municipal atual e do novo cemitério municipal de Jaci e da outras providências. Número 2, 2024, que autoriza o município a efetuar repasse financeiro para a Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a PAI de Jaci, da Outras Providências. Número 3, que institui oficialmente um hino das escolas municipais de Jaci. E número 4, 2024, que institui o programa municipal de Jaci, Quem Ama, Cuida, e da Outras Providências. E projeto de resolução número 2, 2024, que dispõe sobre a implementação do sistema de rastreamento em veículos do Legislativo Municipal de Jaci. Pronunciamento, senhores vereadores. Fizeram uso da palavra vereador Presidente Júnior, vereador Célio com a parte do vereador Júnior, vereador Jonathan com a parte do vereador Luiz Rogério, vereador Emerson, vereadora Olívia, vereador Antônio, vereador Luiz Rogério com a parte dos vereadores Jonathan, Edilson Júnior, Célio e vereador Olívia. Vereador Elton, com a parte da vereadora Olívia. Segunda parte, as proposições foram aprovadas havendo abstenção dos vereadores Elton e Emerson no requerimento número 3 de 2024. Terceira parte, os senhores vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte. Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da ata da presente reunião. No reinício, o senhor presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos senhores vereadores.
Coloco a ata em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os contra se manifestem. Passo a ata para assinatura dos senhores vereadores. E já convoco os vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 20/2, em razão do feriado de carnaval.
Deu uma morada. Olha a carinha dele. Bem humorada. Muito simpática. Ô, Guida, mas eu também tenho. Depois eu preciso falar um negócio sobre a Jay. Você lembra que eu falei de uma moça que formou comigo, certo? O cara queria desenvolver um projeto lá. Pode ser uma coisa lá. O dia que você puder, ela vem lá, você fala que eu vou chamar ela.
Vou perguntar para...
Então, o meu problema é as aulas. Até 10. Que hora que vocês vão sair daqui?
Está marcado 9 horas.
9, velho.
Minha aula vai até aí. E depois, assim, minha aula acaba às 10, mas eu tenho que ir no PSF lançar a produção.
Você tem que lançar a produção depois da aula? Você não consegue lançar na tarde, não.
Aí eu vou nascer em Índio.
Não, eu ia com você aí, velho.
A gente vai ser Índio. Porque aí vai ser. Nós vamos nascer em Índio. Aí o que acontece? Eu atraso lá, se a gente junto, não tem
problema não. Em maio?
Maio?
Eu vou. Maio?
Eu também vou, só pôr meu nome aí.
Eu não vou, mas eu vou também.
Eles mandou convite, como é que funciona? Tem. Aí eu vou, já vou te pedir.